Estamos ao vivo para mais um episódio do nosso Clube do Livro. Boa noite para quem está chegando. Sejam muito bem-vindos. Hoje começa o nosso quarto episódio do Clube do Livro. E estou muito feliz da gente já estar chegando aí na página 30, né, da nossa leitura. Já lemos bastante coisa já. E enfim, gente, o clube está sendo uma experiência muito gostosa. Tem muita gente conseguindo aproveitar o conteúdo, falando para mim que está colocando em prática, está funcionando. E enfim, estou muito animada mesmo. Hoje eu apareci aqui um pouco contra a vontade, vou ser sincera, porque apesar de estar muito animada, eu também estou muito cansada. Hoje eu fui acometida por uma dor de cabeça. E esse fim de semana, na verdade, eu fiquei. Fiquei um pouco esquisito aí, e agora que eu tô começando a retomar aí, né? Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Gente, ó, antes eu quero avisar vocês uma coisa muito importante, né? Nós já estamos aí na página 27 do nosso livro, hoje nós vamos ler até a página 35, se Deus quiser. E aí depois eu passo para vocês a próxima leitura no nosso resumo, né? Teve gente que me perguntou, cadê o resumo da terceira live? Cadê o resumo do episódio 3? Gente, o resumo ainda não foi postado, desculpa, eu tô atrasada. Mas como eu falei, realmente foi um fim de semana muito difícil para mim. Então, por conta disso, não tive como postar ainda. Mas fiquem tranquilos que a gente tá resolvendo várias coisas aí na Criativa essa semana. E semana que vem, se Deus quiser, volta tudo 100% normal. E aí eu vou poder me dedicar inteiramente aqui, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Vamos começar? Vamos começar a nossa leitura? Vai lá então, pega seu livro. Espero que o livro de todo mundo já tenha chegado em casa, já esteja aí. Carinho e Firmeza com os Filhos é o livro que nós estamos estudando, tá bom? Nós estamos estudando esse livro aqui no nosso Clube do Livro. E hoje nós faremos a leitura a partir da página 27, ok? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre assertividade. Então vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, por favor, coloquem aí nos comentários da live, ok? E cliquem naquele coraçãozinho que aparece aí do lado pra vocês, porque isso ajuda que outras pessoas recebam, saibam que o conteúdo tá bom e que elas precisam assistir também, porque o Instagram não entrega pra todo mundo que deveria entregar, não é mesmo? O conteúdo. Então, colaborem aí que a gente vai daqui também e vai dar tudo certo, pra muita gente ficar sabendo, beleza? Então vamos lá. O conceito de assertividade, deixa eu ver, Nádia colocou alguma coisa aqui. E aí, Nádia, chegou, muito bom. Gente, então vamos começar, vai. O conceito de assertividade aplica-se de forma permanentemente na relação diária entre pais e filhos, uma vez que se aplica a situações que surgem a cada passo. Vejamos alguns exemplos. É noite. Há visitas em sua casa e a sua filha de 4 anos ainda está acordada, embora já seja tarde. Como é natural, ela está cansada e irritadiça, mas nega-se a ir para a cama. Você compreende que ela não queira perder a oportunidade de entreter-se com as visitas, mas sabe também que para o bem-estar dela deve ir dormir. Como conseguir então que ela vá se deitar? Os dois filhos vivem em constante conflito. Discutem, xingam-se mutuamente e chegam até mesmo a brigar. Você já tentou separá-los, conversar com eles durante as reuniões familiares, compreender a razão das brigas, mas os conflitos continuam. O assunto já se tornou insuportável. O que fazer? Uma mãe trabalha em período integral e precisa que seu filho adolescente colabore em algumas tarefas do lar. Ele, porém, nega-se a fazê-lo e insiste que odeia receber ordens. A mãe percebe que os amigos do filho não têm esse tipo de responsabilidades em casa, mas está cansada demais no fim do dia para fazer tudo sozinha. Falou com o filho até enjoar, mas ele continua negando-se a fazer o que lhe é pedido. Como conseguir que colabore? Todas essas situações que ele citou aqui terão respostas durante o livro. Não terão respostas plenas durante essa live, mas nessa live a gente já começa a falar um pouquinho sobre como que isso vai funcionar dentro dessas situações. Mas saibam que essas situações, elas são colocadas em prática durante a nossa leitura aqui nos próximos capítulos, ok? Então vamos lá, gente. Diante dessas situações, os pais devem desenvolver condutas específicas para que seus filhos o escutem. Como veremos, há formas positivas e eficazes de tratar das situações de conflito e fazer com que os filhos cheguem a compreender que os pais são autoridade. Antecipamos que, para ajudar os filhos a entendê-lo, você deve transmitir-lhes mensagens do seguinte estilo: amo você demais para permitir que se comporte assim. Este seu problema de comportamento tem de terminar e eu estou disposto a fazer o que seja necessário para que você compreenda que eu falo sério. Vamos parar aqui um minuto e vamos entender por que que essa parte teórica da leitura é tão importante, né? Por que que não é simplesmente um guia? Seu filho se jogou no chão, aja desse jeito. Seu filho se pendurou, aja desse jeito. Se seu filho bateu no irmão, aja desse jeito. Por que que não é um guia? Por que que ele tem toda uma parte teórica que visa conversar com os pais, né, sobre o que é autoridade, colocar vocês para pensarem nesse conceito, né? E como que vocês vão aplicar isso na vida de vocês? Por que que isso é tão importante? Por conta disso aqui. Amo você demais para permitir que se comporte assim. Este seu problema de comportamento tem de terminar. E eu estou disposto a fazer o que seja necessário para que você compreenda que eu falo sério. Entendam que existe uma enorme diferença, gente. Existe um abismo entre algumas coisas. Olha só. Vamos pensar aqui. Estou irritado demais para permitir que você se comporte assim. Esse seu problema de comportamento tem que terminar. E eu falo sério. Vocês perceberam que é basicamente o mesmo parágrafo, tá? É o mesmo parágrafo. Eu mudei só algumas coisas. E aí eu quero que vocês pensem se durante o dia vocês costumam pensar desse jeito. Eu amo você demais, meu filho, para que você se comporte desse jeito, para deixar você se comportar desse jeito, né? Esse seu comportamento tem que parar. E eu vou fazer aquilo que for possível para você entender que eu tô falando sério, que eu tô aqui e vou fazer esse comportamento parar. Vocês percebem que isso chama responsabilidade pro adulto? Olha como é diferente você, como adulto, chegar e chamar a responsabilidade para si. Em vez de você virar para a criança e falar assim: ô, parou! Esse seu comportamento tem que terminar. A criança, ela ainda tá numa fase de treinamento. A criança ainda não sabe se portar. A criança está aprendendo as condutas morais, as condutas de etiqueta. A criança não sabe nada, né, como funciona o nosso mundo. A criança não entende. Então, quem deve ser esse guia da criança? Quem deve ser essa luz, né, que vai iluminar o caminho da criança, ensinar ela onde ela deve andar, onde ela pode trilhar, onde ela não deve pisar? É o adulto. Então, isso muda muito a nossa forma. Porque durante o dia, o que a gente costuma fazer é dar bronca na criança na hora que a gente tá irritada, né? Na hora que você tá querendo catar o moleque, jogar ele pela sacada, né? Que você fala assim: ai, eu não aguento mais, eu queria desaparecer, né? Aí você pega o moleque com raiva, sacode ele, bota ele sentado: você vai ficar de castigo, eu não aguento mais você, você é teimoso, você precisa parar com isso, eu não aguento mais. Você, em momento nenhum, se propõe a ser o adulto dentro dessa situação. Em momento nenhum, você se propõe a ser o guia dessa criança. E isso faz muita diferença. E aí, a Michelle, ela até trouxe uma dúvida aqui: até que idade considera como criança? Gente, entendam uma coisa: criança é um conceito que foi inventado, tá? Até lá, antes da Revolução Industrial, até mesmo depois da Revolução Industrial, a gente não tinha um conceito de infância parecido com o que a gente tem hoje, né? Na verdade, durante a Revolução Industrial, crianças eram perfeitas para trabalhar em fábricas. As pessoas preferiam contratar crianças para trabalhar em fábricas porque eles eram novinhos, tinham dedinhos fáceis, né, de ensinar ali o movimento, e eles aprendiam rápido e eles faziam, e era muito barato contratar uma criança. Isso, gente, até pouco tempo atrás. Então, o nosso conceito de infância mudou muito, né? E de adolescente, então, do século 19, 20 para cá, que a gente começou a parar e pensar realmente num adolescente, né? Porque até então não tinha isso. Pergunta para os seus avós mesmo, né? Ai, como era quando você foi adolescente, né? Para ele não tinha isso, não. Para ele era criança, era moleque, e depois tinha que trabalhar na roça, né? E aí arrumava uma namorada, era jovem, e aí casava. Então, a gente tem conceitos, entende? Não é algo fixo, é um conceito que nós trabalhamos. E esse conceito de criança, ele tá mudando muito. Então, hoje, por conta da alimentação cheia de hormônio, né, que as crianças elas têm contato com muitos nutrientes ali, enfim, ali que não competem nessa alimentação da criança, né? Por uma até adultização da criança por meio da mídia, por meio do comportamento, a infância ela tem sido cada vez mais reduzida, né? É comum você falar com um menino de 12 anos que tem muita malícia, né? Então, assim, nossa, mas 12 anos é uma criança, mas qual é a malícia que ele tem para a vida, né? Para o mundo ele já tem, já um olho muito mais esperto, às vezes até que mesmo de um adulto. Então, entenda uma coisa, o conceito de criança, ele é um conceito variável. Depende, né? Depende do que a sua criança foi exposta, depende de como ela viveu a infância. Tem gente que vive a infância verdadeiramente até os 15 anos. Tem gente que para a infância com 8 anos, né? Por quê? Porque não teve esse estímulo, né? Já teve um estímulo para que se tornasse logo um jovem dentro da criação. Entretanto, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, isso daqui, gente, é até sair da tua casa. Porque enquanto tá na sua casa, é sua responsabilidade. Você está criando aquele ser humano. Você está desenvolvendo a conduta daquele ser humano, né? Até os 24 anos, a nossa formação psicológica, né, neurológica, ainda está em formação. Lógico que uma formação reduzida se comparada com a formação neurológica de uma criança de 2 anos, né? Mas até os 24 anos, o nosso cérebro ainda está numa mutação muito grande para conseguir se consolidar, né? E aí, depois, segundo a neurociência, a gente sabe que ainda pela neuroplasticidade continua se movendo. Entretanto, né, a nossa personalidade fechadinha, redondinha ali, a gente pode colocar isso, né? Então, enquanto tá na sua casa, é sua responsabilidade. Então, quando eu trato aqui de você virar e falar assim, olha, eu amo demais você para permitir que você se comporte assim, esse seu problema de comportamento, ele tem de terminar e eu estou disposto a fazer o que seja necessário para você compreender que eu estou falando sério. Isso daqui é com uma criança de 2 anos, é com um adolescente de 18 anos. A partir do momento que você tem uma regra e você sabe que seu filho de 18 anos não consegue seguir, se você tem que ajudar, você pede ajuda em casa e sua filha de 14 anos não consegue ajudar, teima, não quer ajudar você às vezes a lavar uma louça, né? Isso é um mau comportamento. E de quem que é a função de sanar esse mau comportamento? É dela? Não. É dela a partir do momento que ela paga as contas dela, que ela cuida da vida dela. Agora, enquanto ela mora com você, é sua responsabilidade, né? Legalmente, por lei, até os 18 anos, essa pessoa é sua responsabilidade, né? Se ela matar alguém, é você que responde, né? Se ela cometer um crime, se ela pegar um carro, se ela for pegar bêbada para baixo de 18 anos, é sua responsabilidade. Então você, como pai, deve parar e pensar assim: não, você tem que parar com esse mau comportamento. E eu, como responsável por você, vou fazer isso acontecer. Porque a gente não joga a responsabilidade para o incapaz, a gente joga a responsabilidade para quem é mais capaz, né? Você tem uma empresa, você tem uma loja, vai, pensa aí, você tem uma loja, você tem uma vendedora maravilhosa e você tem uma vendedora que está começando. Você chega ali, o seu melhor cliente, você sabe que é o cliente que compra mais. Quem que você vai dar para atender esse cliente? Você vai entregar a sua melhor vendedora, né, para fazer uma ótima venda, para conseguir manter esse cliente, para fidelizar esse cliente. Ou você vai colocar aquela pessoa que você sabe que ainda não sabe se portar, que ainda não pegou o costume da loja, que essa pessoa vai estranhar, talvez nunca mais volte lá. Entende? Só para vocês entenderem essa comparação. Então é a mesma coisa, você é responsável por treinar. Entende? Você não joga essa responsabilidade e fala assim, não, é você que tem que aprender. Não, você é o mais capaz. Você já viveu 30, 40 anos, você é capaz de ensinar essa criança. Essa criança tem 2 anos de experiência. Ou talvez ela tenha 16, 17, né? Mas é sua responsabilidade como adulto conduzi-la para um bom comportamento, conduzi-la para aquele comportamento que a sociedade, né, espera, não no julgamento do senso comum, mas naquilo que você sabe que seria o melhor para deixar para o mundo, né? Então você deve ter essa responsabilidade. É preciso acrescentar, porém, que não se demonstra autoridade apenas com ameaças, correções ou castigos, mas com ajuda e estímulo, como adiante veremos. E igualmente quando se tem a honestidade de reconhecer os próprios erros. Então, a autoridade, a gente já aprendeu, ela não é construída no grito, ela não é construída no castigo. Isso é parte, às vezes, né, de você ter que castigar uma criança, de você ter que colocar ela, né, para refletir sobre aquilo que ela fez, você tirar algo que ela gosta. Isso é necessário dentro da autoridade? Sim, né? Em algum momento isso será necessário. Mas é isso que constrói a autoridade? Não. Autoridade é construída através do relacionamento saudável com essa criança, onde a criança tem posição de criança, o adolescente tem posição de adolescente e o adulto tem a posição de adulto. Combinado? Então vamos lá, gente. Três princípios importantes dentro da educação com personalidade, ok? É mais fácil tornar um homem capaz de curar doentes, ensinar matemática ou apagar incêndios do que ensiná-lo a ser um bom pai. Aliás, não trata-se apenas de ser um bom pai, como se a paternidade fosse um título profissional, genérico, mas de ser o pai do João, ou da Paula, ou do Martim, ou da Maria. Ou seja, de umas crianças que têm características próprias e por isso mesmo precisam ser tratadas de forma individual pelos pais. Nossa, gente, sabe uma coisa que sempre acontece? Eu sempre falo sobre essa questão de disciplina. Tem muitas pessoas que chegam aqui pra mim. Deixa eu só ver aqui, eu acho que chegou. Que tudo essa maquiagem, muito obrigada, eu tento. Tem muita gente que chega aqui pra mim falando sobre autoridade, né? E falando assim, Lourdes, eu não consigo controlar o meu filho, porque o meu filho faz isso, o que que eu faço? Lourdes, o meu filho, ele faz assim, assim, assado. Como que eu resolvo? Entendam que nós, quando pensamos, né, em autoridade e tal, a gente não tá falando simplesmente de uma criança genérica, né? Isso daí, gente, é algo que dá para fazer sem acompanhar, por exemplo, no clube do livro. Eu não sei o que acontece na sua casa, eu não sei o que vocês comeram hoje, né? Não sei como que é a sua rotina, se você tá calma, se tá tranquila, se a criança tá pendurada na sua cabeça agora, eu não sei. Se eu faço um acompanhamento com a família, eu sei. Aí é diferente. Aí eu posso virar e falar assim: olha, mãe, teu filho tá fazendo isso, porque ainda tá faltando isso, a gente precisa regular isso, né? Agora, sem conhecer a sua família, como é que eu posso chegar pra você e falar assim: minha filha, faz isso. Vira seu filho de ponta cabeça. Agora faz não sei o quê, que vai resolver. Não é assim. Então não tem como eu chegar pra você e falar assim: olha, ah, o moleque pinta a parede, faz tal coisa que resolve. Cada cabeça uma sentença, cada criança uma criança, né? Então tem criança que tem um tipo de comportamento por conta de algo que ela já viveu, por conta de algum trauma, por conta de alguma situação que está acontecendo em casa, né? E isso muda muito. Tem criança, por exemplo, eu já atendi uma menininha no consultório que ela tirava casquinha da orelha, ela fazia machucadinhos na orelha e ia tirando a casquinha para deixar sangrando, para deixar machucar. Porque ela queria chamar a atenção da mãe, né? Porque ela queria que a mãe fosse buscar na escola, porque ela tava machucada e tal. Ela chamava a atenção da mãe desse jeito, né? E aí, mexendo, 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 a gente descobre, né? Então a mãe tava num relacionamento muito problemático, ela tinha acabado de se divorciar, ainda tava no processo de divórcio. A menina se sentia, né, jogada de lado, tanto de um lado quanto do outro. Ela fazia isso então buscando atenção. Já teve caso também de criança que fazia isso por ansiedade, porque tinha acabado de ir para a escola, ficava nervosa na escola, porque tinha medo dos colegas, tinha medo da professora, que era muito brava, e fazia isso porque queria ir embora da escola. Percebam que tem uma motivação muito diferente para a mesma situação. Mesma coisa, uma criança que se automutila, parando para pensar assim cruamente na situação. Mas são duas motivações totalmente diferentes. O tratamento para essas duas motivações é totalmente diferente. Então a gente não chega e fala assim, ó, faz tal coisa, entende? Não é algo tão exato assim. Até mesmo para uma dor de garganta, se você levar seu filho, né, com uma dor de garganta, o pediatra vai receitar um remédio. E se você levar outro filho com a mesma dor de garganta, talvez o pediatra receite outro. Porque isso age diferente, age por idade, age melhor por peso, age melhor por N casos. Então, quando você pensa nisso, como que eu devo punir minha criança? Como que eu devo castigá-la? Como que eu devo corrigi-la? Como que eu devo conversar com ela? Como que eu devo desenvolver amizade? Como que eu devo desenvolver um bom relacionamento? Como eu devo fazer para que ela se sinta amada? Cada criança é uma criança. E quando você pensa nisso, você tem que parar de pensar simplesmente assim, ó, a criança, os meus filhos. Você tem o Zezinho, você tem o Luizinho, você tem a Maria. Cada um deles é diferente, cada um deles precisa de um tipo de comportamento, cada um deles precisa de um tipo de demonstração, ok? Ah lá, minha filha fez isso, arrancava a casquinha da orelha até sangrar quando descobriu que não seria mais filha única. Então percebam, existem N motivações para cada coisa, né? A criança que se joga no chão, mas por que que ela se joga, né? Será que é por uma birra? Será que é por um trauma? Será que é por algo que ela é acostumada a fazer? Eu já peguei caso, por exemplo, de uma mãe que toda vez que o filho dela desobedecia, a primeira coisa que ela fazia era segurar o menino com firmeza e colocar ele no chão, onde ele estava. Então, quando ele fazia alguma coisa, né, que ele estava irritado, ele se jogava no chão, né? E aí que a gente vai entender que não era uma birra dele de se jogar no chão, né? É lógico, a birra dele estava no chorar, estava no espernear. Mas o se jogar no chão, que era uma coisa que estava até machucando a criança, né, porque ela se jogava com força no chão. É porque a mãe tinha o hábito de fazer isso para corrigi-lo, né? Então ele já sabia, fiz algo errado, isso vai acontecer. E ele mesmo adiantava o processo. Então percebam que cada caso é um caso. Entende? Não dá pra gente chegar e falar assim, ó, faz assim, faz assim. Então vamos parar com essa coisa de mandar pergunta pra mim falando assim, Lourdes, o meu filho faz tal coisa, como eu resolvo? Quem é teu filho? Né? Como é teu filho? O que que ele come? Onde ele vive? Né? Quantos anos ele tem? Qual que é o gatilho, geralmente, da birra dele? Isso tudo a gente tem que saber, né? Cada criança tem um gatilho diferente. Então, o gatilho dele é o quê? É sono. Porque tem criança que bastou ficar com sono que se transforma. Tem criança que é fome. Ficou com fome e se transforma. Tem criança que não pode ouvir não. Falou não, a palavra não, ele se transforma. Entendeu? Então, tem os gatilhos que a gente descobre. Como? Conhecendo, se relacionando com a criança. Tá bom? Sim, conhecendo o temperamento da criança já ajuda, né? 2 anos e 10 meses, dá para saber o temperamento? Tudo depende da forma dessa criança se expressar, né? Então, se essa criança já consegue se expressar, se ela já consegue falar, isso é importante para que a gente consiga distinguir bem o temperamento da criança. Porque o temperamento também tá na forma de saída, não só de entrada, entende? Não é só no nosso fuzilzinho de receber as coisas, mas também de agir. Então, por exemplo, tem crianças que a gente acha que é TDAH. Mas na verdade é só um sanguíneo que não resolveu um problema de fala. Então, quando a gente manda o sanguíneo que não consegue se comunicar direito para uma fono, a gente percebe melhora no comportamento desse sanguíneo. Por quê? Porque o temperamento dele pede expressão, pede fala, pede comunicação. Entende? Então, isso é muito diferente. E aí é uma coisa que às vezes a gente não se atenta, porque a gente não tem relacionamento, a gente não estuda, a gente não aprende, né? E é isso daqui que eu vou puxar a orelhinha de vocês também agora. Tá? Educar é ir à frente, é preparar-se e exige dos pais o esforço de estudar e assistir a cursos e conferências. Gente, é obrigação de pai e mãe. Sabe aquele discurso que a galera adora fazer falando assim, olha, filha, é normal errar como mãe, não existe curso nenhum para ser pai e mãe, não existe escola para ser mãe, não existe faculdade para formar pai. Concordo, realmente não existe nenhuma formação obrigatória para você. Agora, se você quer que sua vida seja mais fácil, se você quer que sua criação seja mais eficaz, se você quer que sua criação seja mais simples, tem que estudar, minha filha. Não tem outro dilema, não tem outro esquema, não tem outra chance. Tem que estudar, tem que sentar o bumbum na cadeira e escolher qual curso você vai fazer. Ai, meu filho não dorme bem. Nossa, achei esse curso aqui que fala sobre sono de criança. Eu vou entender. Uma mãe tem que saber. Você tem que saber como funciona sono, você tem que saber o que é sono REM, você tem que saber métodos de introdução alimentar, você tem que saber as propriedades do leite materno, as propriedades de fórmula, se criança tem que usar fórmula ou não tem, se tem diferente de leite ninho, se tem diferente de NAN, se tem diferença o Aptamil. Você tem que saber. Você tem que saber como você faz uma situação. Como que o cérebro da criança é formado, como que ele se desenvolve, como que é a formação cerebral que o seu filho está passando, a formação física que o seu filho está passando, o que que é comum de acontecer na idade dele, quais são os picos de crescimento. Você tem que saber. E hoje a gente vive um discurso de maternidade que tenta o tempo todo remover a culpa materna, né? E eu acho legal isso. Eu acho que a maternidade tem que ser uma coisa mais leve. Entretanto, não tem que ser coisa desleixada, não, né? Essa coisa de falar assim, ó, mãe, você é perfeita do jeito que você é, você não é obrigada a nada, você tem que se sentir feliz, você tem que amar seu filho. Não, você tem uma responsabilidade na sua mão, você tem um ser humano em formação que depende totalmente de você. Entende isso? Então você tem sim que sentar o bumbum na cadeira e estudar pra caramba. Você tem que saber essas coisas que eu falei. Você tem que saber, assim como toda gestante tem que saber vias de parto, tem que saber como é que funciona o corpo dela, tem que saber o que ela pode e não pode comer. Você não teve que aprender isso? Você teve que aprender. Você tinha um monte de coisa lá que era proibida de comer, que você tinha que fazer assim, que você tinha que fazer exercício assado, que você tinha que controlar isso, tinha que controlar aquilo. Você teve que aprender. É pelo bem do seu filho, entende? Então, a maternidade tem que ser mais leve? Tem, mas como ela é mais leve? Quando a gente estuda, quando a gente se prepara, quando a gente sabe, é lógico que ela vai ser mais leve assim. Porque eu tô preparada. Se o negócio sai do trilho, eu sei como é que funciona, pelo menos, para poder retomar. Entende? Então, tem que saber. Quando aparece um curso bacana para você fazer, que realmente vale a pena fazer, né? Porque a gente sabe que também tem muita porcaria por aí, então fiquem atentas a isso. Mas quando aparece, tem que fazer, tem que estudar, tem que comprar livro, né? Se você é mãe e não tem um livro sobre desenvolvimento infantil, um livro sobre comportamento de criança, se você não tem um livro sobre nada disso, tá errada. Tem que fazer, tem que estudar. Isso vai ser bom para você, entende? Vai ser bom para você, porque você vai se relacionar com propriedade com o seu filho. Quando vier um pitaco, quando vier a tia pitaqueira, a avó pitaqueira, que fala assim: ai, porque o seu leite é fraco, porque precisa da fórmula para criança. Você vai poder virar para ele e falar assim: olha, então, segundo todos os pediatras atuais, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo a pesquisa que foi feita em tal lugar, esse leite que eu estou produzindo ainda está excelente. Meu filho ainda está numa fase de amamentação exclusiva, né? Ele não precisa de água, ele não precisa de fórmula. Eu conversei com o pediatra, tá tudo certo. Mas você vai poder fazer isso porque você estudou. Agora, se você não sabe, como é que você tem certeza que esse leite realmente é o suficiente para a criança ou se ela não está precisando de algo mais? Ah, que eu vi uma mãe falando lá, né? Ela falou que falaram isso daí para ela e ela falou também que não tem nada a ver, né? Não é assim? Não, não é assim. Não vai pela informação dos outros. Filho dos outros é o dos outros. Entendeu? Se ela errar, a culpa é dela, e o problema é dela. Se o filho dela desengonçar na vida, o problema é dela. Ela que criou aquela criança. Agora, o seu filho é problema seu. Então, quem que tem que sentar a bunda na cadeira e estudar? É você, mulher. Não é a sua amiga, não é a sua avó, não é a sua mãe. É você. Né? Não sou eu. É você. Você que tem que estudar, você que tem que se preparar. Né? Todo mundo tem que saber. Você vai comprar um carro? Você não se informa antes para entender como é que funciona motor, como é que funciona pneu, como é que funciona câmbio, como é que... Você não tem que saber antes de comprar o carro? É a mesma coisa. Vai ter filho, tem que saber. Já tem, tá atrasado. Então, ó, estuda muito mais agora. Tem que correr atrás do prejuízo. Vamos! Entende? Isso é bom, não é ruim, não é pesado. Fica mais fácil. Porque você entende. Porque quando a pessoa vem e fala, você sabe responder. Quando a situação acontece com o seu filho, você sabe resolver. Porque você fala assim: ah, isso aqui eu já vi no curso que eu fiz. Ah, beleza, fiz um curso sobre temperamentos e eu lembro que meu filho é sanguíneo. E o comportamento sanguíneo é assim, assim, assim. Então eu vou fazer assim, assado, porque vai funcionar. Porque eu aprendi. Agora, se você não aprendeu, aí fica difícil, porque não tem mágica pode pirim-pim-pim que vai aparecer, entendeu? Não vai ser Jesus descendo na terra que vai virar pra você e falar assim: olha, mãe, eu vou te ensinar tudo sobre temperamento, é assim que funciona. Não vai acontecer, entendeu? Não vai. Então não adianta ficar esperando cair do céu, porque a resposta não cai do céu. A gente é que tem que ir lá e buscar ela, beleza? Isso, gente. Não é pra ficar se culpando, não é pra você ficar assim, ai, porque. Não, né? Você fez aquilo que você tinha com a consciência que você tinha naquele momento, né? Já atendi uma mãe isso daí uma vez que a gente ficou na sessão inteira, ela só chorava. Foi uma mãe que fez a educação criativa também. E ela falou assim: Lourdes, eu aprendi tanta coisa no curso, né? Eu aprendi tanta coisa no curso, eu aprendi sobre temperamento, eu aprendi sobre desenvolvimento, eu aprendi sobre comunicação, eu aprendi sobre disciplina, eu aprendi sobre tempo, né? Livre com a criança. E eu nunca fiz nada disso com meu mais velho. E ela chorava, né? Chorava muito em relação a isso. E eu falei pra ela, falei, filha, você fez aquilo que você podia com a consciência que você tinha no momento. Agora você não pode continuar errando, porque agora você já sabe que você estuda e aprende e conserta. Então, estudar mais. Beleza, terminou meu curso, vai procurar um outro pra fazer. Entendeu? Vai procurar um outro pra fazer, procura um outro profissional que tenha algum curso legal aí. Né? Procura, a criativa solta várias coisas sempre, vários materiais, lê artigo, né? Vai atrás, vai ler livros sobre educação. Não erra mais, né? Não erra mais. Então, ó, corre atrás do prejuízo, né? Você já descobriu o caminho das pedras, você já sabe como sentar a bundinha na cadeira e estudar, você já sabe quais cursos comprar, você já sabe qual é o discurso que você tem que ter. Beleza? Já sabe? Vai, né? Vai e faz. E não erra de novo. Porque você já sabe, você já aprendeu. Entendeu? Então vamos lá, olha só. Há muita experiência acumulada, prática e acadêmica, que pode ajudá-los e servir-lhes de orientação na sua difícil e apaixonante tarefa. Concretamente, existem três capacidades-chave para o exercício da autoridade assertiva, que todos os pais podem e devem aprender. A primeira habilidade que vocês devem ter é falar claro. A criança precisa realmente entender a mensagem que você está passando. Significa usar a forma de expressão mais conveniente para conseguir que o filho escute. A comunicação assertiva exige dos pais que falem, opa, que falem da maneira adequada e que reforcem as palavras com algumas técnicas simples não verbais e que saibam que linguagem empregar para pôr fim às educação, às discussões? Gente, criança, não basta simplesmente você falar para ela, né? Você precisa usar linguagem não verbal. Significa usar linguagem de sinais, Lourdes? Eu tenho que usar Libras, né, com o meu filho? Eu vou usar a língua de sinais? Não, você não vai usar a língua de sinais. Você pode usar a língua de sinais, existe já uma técnica, eu falo até sobre isso na educação criativa, e já comentei também em algumas lives aqui, que algumas famílias já estão usando, né, de ensinar algumas coisas básicas em Libras para que a criança se comunique antes de aprender a falar, porque a fala demora um pouco mais para se desenvolver do que os gestos. Então, é uma coisa que eu uso inclusive com os meus alunos, sempre que eu vou falar para eles comer. Né? Eu faço o gesto para que eles saibam, né? Então você quer comer, você tá com fome, né? Você faz o gesto. Isso ajuda a criança a se comunicar. Então, já que ela não sabe falar ainda comer, ela faz o gesto para você, né? Então, isso pode ajudar. Mas além disso, o que eu tô falando com linguagem não verbal aqui? Não estou falando sobre língua de sinais, estou falando sobre o seu corpo falar, né? Então, quando você vira para eles e fala assim, ó, sai daí. O que você tá fazendo? Tá fazendo uma cara, né, provocativa, você tá aguçando ela. Quer dizer que é uma situação meio informal, que você pode chegar nela, né, brincar para tirar ela do lugar, que você não precisa tirar ela com pressa, com rapidez. Agora, quando você precisa de uma atitude mais incisiva, você vai falar o quê para a criança? Saia daí. Saia daí. Você aponta, você olha firmemente, né? Tem muito esse olhar matador que a gente faz para criança e tal. Ela sabe, né? Então a nossa linguagem verbal, ela tem que se comunicar com a nossa linguagem física. Se você vira para a criança e fala assim: "Tá bom, filho, a mamãe tá te ouvindo, pode falar. Eu tô lavando louça, fala aí, o que que aconteceu na escola?" Você não quer ouvir a criança. Você está demonstrando fisicamente que você não quer ouvir seu filho naquele momento. Você quer lavar louça, você está preocupado aqui. Ah, fala aí, vai falando que eu estou ouvindo. Não tá, né? Então, a nossa linguagem não verbal, ela tem que se comunicar também. Ela tem que se fazer clara. E como ela se faz clara? Quando você demonstra com tudo para aquela criança, ok? A Aline, ela colocou uma pergunta aqui. Filha de quase 3 anos, não fala ainda, com diagnóstico de autismo. Devo agir da mesma forma com ela, então, para modular o comportamento? Você pode sim utilizar várias dessas dicas aqui. Mas a gente tem que entender que uma criança autista, né, uma criança dentro do espectro autista, ela vai ter muitas diferenças em relação à interpretação desse tipo de situação. Então, por exemplo, quando você se comunica com uma criança autista, você tem que falar claramente. Você tem que se fazer entender, você tem que se fazer compreender, você tem que garantir que a criança também entendeu aquilo. É lógico que a forma dela assegurar que ela entendeu vai ser muito diferente, né? Então talvez ela não te olhe nos olhos, talvez ela não verbalize para você, mas você deve exercer sim uma forma de comunicação com o seu filho, mesmo ele sendo um autista não verbal às vezes, né? Porque ele não fala. Existem casos, mas você deve estabelecer alguma forma de comunicação com essa criança para conseguir interpretá-la, tá bom? E para se fazer entender também, ok? Respaldar suas palavras com atos. Para todas as crianças, os atos dizem mais do que palavras, porque eles demonstram claramente, sem deixar margem de dúvidas, que os pais não se limitam a falar, mas estão dispostos a lançar mão de medidas corretivas, se for necessário. Opa, peraí. Lançar mão de medidas corretivas, se for necessário. Os pais devem planejar previamente essas medidas a fim de estarem preparados para agir em situações imprevistas. Se apenas exortarem, mesmo que o façam assertivamente, e os filhos não lhe derem ouvidos e nem lhe obedecerem nessa situação. Então vamos pensar aqui. Você deve estabelecer previamente. Você vira para o seu filho e fala assim: olha, filho, guarde os seus brinquedos. E aí o seu filho finge que não te ouviu. Você fala: filho, né? Segura ele, olha nos olhinhos dele e fala: guarde os seus brinquedos. Eu não vou guardar porque você é chata, porque você faz isso. Previamente você já tem que saber qual é o tipo de consequência, né? Qual é o tipo de situação que você vai gerar com base nisso. Como que você vai corrigir essa criança, tá? Como que você vai fazer pra ensiná-la a se comportar do modo que você precisa. Então, isso já tem que ser estabelecido previamente, porque senão na hora a gente vai para a nossa ideia. E geralmente a nossa ideia no momento nunca é muito boa, porque a gente vai tomada pela emoção. Aí ou a gente vai querer agredir, ou a gente vai querer atacar verbalmente, né? Ou a gente vai querer tomar uma decisão que depois a gente vai parar e pensar assim, falar: "Ih, nossa, não consigo cumprir isso", né? Então, isso são coisas que não podem acontecer. E estabelecer regras de jogo firmes significa estabelecer um plano sistemático de medidas corretivas diante de um comportamento inadequado do filho. Caso a comunicação assertiva e o reforço das palavras com atos, então você pegou, por exemplo, seu filho pelo braço, você falou: você vai dormir agora. Seu filho não ouviu. Você pegou a criança pelo bracinho dela e falou: você vai dormir. E encaminhou ele para o quarto. Você colocou ele na situação, já deu uma medida corretiva, né? De modo ali básico. Ok. Agora, você reforçou com as suas palavras, reforçou com os seus atos, não resolveu? Então você deve ter regras pré-estabelecidas com antecedência que informam a criança que em determinado comportamento impróprio da sua parte provocará determinada resposta dos pais, ajudando-as a crescer em responsabilidade. Essas três capacidades que detalharemos nos capítulos seguintes constituem a base da educação com personalidade. Devem ser aplicadas à medida que a formação individual de cada criança o exigir. Formação individual de cada criança, ok? Não é porque você tem uma medida corretiva com um que essa medida corretiva vai funcionar com outro. Por exemplo, existem crianças que funcionam muito bem quando você vira para ela e fala assim: vá para o teu quarto e fique lá por 5 minutos. Depois você pode vir brincar. Isso para algumas crianças funciona muito bem, né? A criança ela sai, ela pondera sobre aquilo, ela para de se comportar mal. Existem crianças em compensação, né, que você vira para ela e fala assim: vai pro seu quarto e fica lá por 5 minutos. Nossa, mãe, só isso? Vou ficar mais tempo. E fica, né? E fica. Adora ficar no quarto. Lógico que essa medida corretiva, gente, não vai funcionar da mesma forma para essa criança que gosta de ficar no próprio quarto, né? Ou num quarto que tem muitos brinquedos, que tem muitos estímulos. Então entendam que, olha só, cada criança, cada situação pede uma medida corretiva diferente, ok? Educar é tomar todas as medidas para que o filho cresça retamente. E isso exige disciplina. Nossa, disciplina? Então quer dizer que o tempo todo eu tenho que disciplinar meu filho, certo? Não. Significa que você tem que se disciplinar. Você tem que se disciplinar para parar e ponderar antes da situação de caos, entendeu? Você tem que parar e falar assim: olha, se ele bater novamente no irmão, então eu vou fazer isso. Se ele quebrar alguma coisa, então eu vou fazer esse. E se ele me responder, eu vou fazer isso. Cada caso um caso. Você já pondera antes. Você não para pra pensar na hora que ele foi lá, te respondeu, você fala assim: você vai ver então. Eu vou fazer. Não, quer saber? Você vai agora pro seu quarto. Não, você tem que pensar previamente, né? Então você, ó, para, pondera. O que que você vai fazer, né? O que que você vai fazer? Como você vai proceder? Quem que tem que responder isso? Quem tem intimidade com a criança. Igual a Aninha, ela colocou aqui: nossa, peraí. Como que eu faço, né? Minha filha, ela é muito desafiadora, ela fica me desafiando. A gente vai ensinar algumas técnicas aqui no livro, mas como proceder, só você que vai saber. Porque só você conhece o temperamento, a personalidade, só você conhece a rotina da sua filha. Para algumas pessoas, né, funciona muito bem simplesmente o reforço com palavras. Agora, para outras pessoas, você precisa reforçar com o ato físico, né? Segurar o braço, segurar o ombrinho, colocar sentado. Algumas pessoas funcionam melhor assim. Para uma criança, por exemplo, que tem a linguagem do amor como contato físico, quando você fisicamente é firme com ela, isso tem um impacto. Agora, quando a criança tem, por exemplo, palavras de afirmação e você é firme fisicamente com ela, isso tem um impacto muito menor. Agora, quando a criança tem uma linguagem do amor, que é atos de serviço, né? E você corta isso dela, você fala assim: amanhã eu ia te levar então junto comigo para o salão. Você não vai, porque você vai ficar de castigo. Isso tem uma consequência para ela, isso ela é recebido de uma forma. Agora, a criança que tem o contato físico como linguagem do amor vai ser recebido de uma forma totalmente diferente, bem mais suave. Uma criança que tem tempo de qualidade, por exemplo, né? Você fala assim: amanhã eu ia com você ao cinema. Amanhã eu ia com você ao cinema. Eu não vou mais, porque você fez isso e nós não iremos mais ao cinema. Então você vai lá pro seu quarto e vai pensar no que você fez, né? Isso daí é o quê? É recebido de uma forma para essa criança que é contato ali, né? Tempo de qualidade. Agora, para uma criança que é palavra de afirmação, isso vai ser recebido de um modo mais leve. Então entenda que você para, você fala assim: nossa, eu já aprendi sobre isso, eu já sei, porque eu já fiz um curso, porque eu já estudei. Legal. Aí você para e pondera, você fala: meu filho vai receber desse modo, então é assim, assado que eu vou fazer, né? Você sabe o que aperta. E justamente por isso você vai agir com firmeza e não com agressão. Porque para uma criança de contato físico, quando você agride ela fisicamente, se você pegar ela, dar uma chinelada, tá com raiva da criança, tarará, ela vai levar isso de um modo muito mais grave. Muito mais grave, muito mais humilhante para ela. Uma criança com palavras de afirmação, se você chega na frente de todo mundo no meio de alguma coisa e fala assim: tá vendo? Você é idiota, você não consegue fazer nada direito. Essa criança vai receber isso de uma forma muito mais grave. Então você toma cuidado para agir com firmeza e não com autoritarismo, sabendo justamente onde é o ponto que você tem que pegar para corrigir, ok? Qual livro você indica sobre linguagem do amor? As 5 linguagens do amor para crianças. As 5 linguagens do amor das crianças. Inclusive, é uma coisa que eu dediquei uma aula lá do Educação Criativa só sobre linguagens do amor, porque é muito importante que a gente consiga compreender a linguagem do amor das crianças para a gente conseguir fazê-las se sentirem verdadeiramente amadas, tá bom? Outra coisa, Temperamentos. Indico esse livro aqui, que também é uma parte do curso que eu dou só sobre temperamentos, né? Acho que são duas aulas, se eu não me engano, ou mais, no curso do Educação Criativa, só sobre temperamentos. Esse livro aqui do Dr. Ítalo Marcílio, eu recomendo para vocês. Leiam de cabo a rabo. Esse livro aqui é muito bom. As Cinco Linguagens do Amor das Crianças também é maravilhoso, ok? Reprimir o tempo de qualidade é o que mais me custa, porque mexe em todo um planejamento e envolve os outros. Com certeza, isso daí é uma coisa que faz muito isso. Mas justamente exige essa nossa disciplina, né? Exige da nossa disciplina. Então, quando a gente para e pondera, fala assim: ah, isso vai me dar muito mais trabalho, porque eu vou ter que mexer nisso, porque eu já tinha me preparado, já tinha me programado. Tudo bem, eu vou fazer isso, porque eu amo demais você para permitir que você se comporte assim. E o seu comportamento ruim precisa acabar. E eu vou fazer tudo o que for possível para mudar isso, para fazer você entender que eu tô falando sério. É isso que tem que estar na nossa cabeça, entendeu? Não é assim, isso vai me dar trabalho, tá vendo? Novamente eu vou ter que cancelar por causa desse bem de trem. Não. Eu amo você demais para permitir que você se comporte assim. E o seu mau comportamento tem que acabar. E eu vou fazer tudo o que for possível para fazer você entender que eu tô falando sério. Possível. Marcou uma viagem pra Disney? O filho foi desobediente? Você não vai ameaçar ele e falar assim: ó, amanhã ninguém vai pra Disney porque você tá desobedecendo, hein? Lógico que você não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai deixar de ir pra Disney? Não vai, né? Você pagou muito nessa viagem pra você ir lá e dar esse migué. Então você não fala isso. Por quê? Porque você não vai cumprir. Aí depois sua palavra não vale mais nada pra essa criança. Tá bom? Combinado? Vamos pensar, ponderar, fazer tudo direitinho, muito bem esquematizado na nossa cabeça. Antes de abrir a nossa boquinha, antes de mexer as nossas mãozinhas, antes de olhar para as nossas criancinhas, nós vamos ponderar muito bem sobre qual é a nossa atitude em cada uma das situações. E aí a gente age com firmeza e com carinho, que é isso que as crianças precisam, tá bom? Gente, chegamos na página 31, era para chegar na página 35, acontece, não é verdade? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi super produtivo esse episódio, que a gente conseguiu conversar muito aí, né? E já passo para falar para vocês, então, que aí vai mudar um pouquinho. Depois eu aviso lá na nossa programação quais serão as próximas páginas que a gente vai estudar na quinta-feira, às 9 horas da noite, tá bom? Passo e aviso vocês direitinho sobre como é que isso tudo vai funcionar, tá bom? Isso aí, Débora, é mantra. Vocês têm que parar e ficar pensando nisso. Eu te amo demais para permitir que você se comporte desse jeito. Seu mau comportamento precisa acabar e eu vou fazer tudo o que for possível para fazer você entender que eu tô falando sério. Você vai mentalizar isso aqui, você vai ficar a semana inteira pensando nisso aqui, ó. Você vai ver que o negócio vai mudar. Porque a gente, a nossa mente, ela tem que ser também condicionada para certos comportamentos. E a gente costuma condicionar a nossa mentalidade dentro de uma autoridade voltada para a gente, para o nosso conforto. E não, né? Tem que ser voltada para a criança. Para o conforto da criança? Não. Para o bem da criança. Porque às vezes o bem não é confortável. Às vezes ela precisa comer vegetal, tomar vacina e tomar remédio, né? Que ela não quer, mas precisa. Porque você ama ela demais para permitir que ela fique doente, para permitir que ela se alimente mal, para permitir que ela continue piorando. Não é verdade? É isso. E a autoridade, ela tem que ser vista como um remédio. Não é algo que você está dando para a criança para deixá-la doente, mas você está dando algo que momentaneamente ela não gosta, mas lá na frente ela vai te agradecer porque foi a cura para aquele mal dela. Combinado? Vamos passar e ponderar essa semana bastante sobre isso e quinta-feira a gente conversa mais no nosso Clube do Livro, tá bom? Por favor, gente, contem para mim como está sendo a experiência de vocês, não deixem de relatar isso, postem nos stories, marquem as mães, façam mais pessoas conhecerem o nosso Clube do Livro, um projeto gratuito que vem aí para fazer os pais e as mães sentarem o bumbum na cadeira e estudarem, aprenderem técnicas que vão realmente revolucionar o relacionamento dos pais e das crianças. Combinado? Então, ó, beijo para vocês. Muito obrigada. E eu espero vocês na quinta-feira, às 9 horas da noite, segundo o horário de Brasília. Tá bom? Tchau, tchau!